Quando falarmos de Cristo, poderemos entender como consciência crística, assim como consciência búdica, ou seja, a própria consciência sempre iluminada, porém que despertou das ilusões?
Vai ser o iniciozinho do que nós vamos falar hoje.
Tá.
Vai ser o início dessa conversa, e por isso eu disse, você vai se surpreender, porque você vai contar alguma coisa que você nunca esperava em contar.
Tá.
Porque vocês, me desculpa, mas vocês não sabem ler.
É, a gente interpreta, né?
Não é só interpretar, não. Vocês não sabem ler. Porque o que é um livro, moço?
Um livro é um conjunto de palavras que estão escritas representando
não,
uma ideia.
Não. Um livro na uma itólia. E todo livro e toda itólia tem início, meio e fim. Esse é o grande problema. Vocês nunca buscam, neste início, entender a obra para depois mergulhar nela.
Tá.
Foi, por exemplo, quando nós estudamos o livro do Epíleto. Eu lhe disse bem claro. A primeira pergunta determina que Deus é causa primária de todas as coisas. A partir daí, o eto do livro inteiro não pode conter outra informação.
Concordo.
Mas vocês esquecem este nicho. Vocês não determinam o que vão ler. E aí vocês começam a ler isoladamente. Quando aquilo faz parte de um contexto. Que é o contexto da criação da obra. Compreendeu? Então, é isso que eu digo, que você vai se surpreender agora quando nós começar a conversar sobre o Novo Testamento.
Tá, posso falar até que é como uma crescente, ou seja, a segunda, no caso do Livro dos Espíritos. A segunda pergunta não pode contrariar a primeira, a terceira não pode contrariar a segunda, a quarta não pode contrariar a terceira, ou seja, ela vai crescendo.
Vai se desenvolvendo a ideia. No início, logo, se determina o que vai ser dito. E aí, a partir dali, vai se falando sobre o que foi dito.
Tá.
Isso você está dizendo com base nesses livros mais de religião, religiosos?
Todos os livros.
Todos são.
Todos são. Alguém, quando escreve um romance, ele logo no início monta o cenário que vai se desenvolver. Então você está lendo um livro, por exemplo, que começou no Egito Antigo. E de repente, no meio do livro, você vem cobrar dos personagens alguma coisa que não tem nada a ver com o Egito Antigo. Porque você esqueceu o que é do Egito Antigo. O início do livro sempre posiciona você frente a tudo que vai ser narrado.
Ele contextualiza.
Isso, porque a palavra é muito difícil para falar isso aí.
Tá.
É isso que não pode se esquecer. Por isso, quando você começa a ler, você tem que começar a entender o que você vai ler para que você possa chegar realmente aonde está querendo chegar o autor. Senão você vai ficar no seu livro, na sua interpretação.
Entendi.
Compreendeu? Então vamos começar.
Só uma pergunta aqui. Você que falou que nada, mas não foi agora, acho que já faz um tempo, já faz um bom tempo. Nada vai ficar escondido, tudo vai ser revelado, cada vez mais vai aparecer.
Está no Evangelho de Tomé.
Isso segue, logo.
Sim.
Tem tanta coisa aparecendo aí.
Sim. E cada vez vai aparecer mais coisa. Mas há uma condição. Olha a fase. A fase também é um livro. Ele diz assim, para aquele que se colocar como filho de Deus, nada será escondido. Então, primeiro você precisa se colocar. É a mesma coisa quando nós conversávamos lá no início, 2003, 2004, e eu falava, por exemplo, vocês não precisam comer. Isso é uma verdade, você não precisa comer, o ser humano não precisa se alimentar. Aí as pessoas diziam, como eu faço isso? Eu não posso lhe ensinar como deixar de comer enquanto não lhe ensinar que você viver a essência que você é. E se você não viver a essência que você é, você vai precisar comer. Porque enquanto você se sentir humano, a necessidade de comer existe. E eu no, agora, nesse iniciozinho, não vou falar muito do seu trabalho. Vamos só adiantar um pouco, depois aí nós vamos conversar sobre o trabalho. Tá certo? Uhum. Então tá certo. Nós vamos ler, conversar sobre o quê? Como é que você falou?
Contextualizar.
Isso.
Contextualizar.
É isso aí.
Botar a base na coisa.
O que que nós vamos ler?
A gente vai começar pelo Evangelho de Mateus.
Nós vamos ler o...
Evangelho?
Não.
A Bíblia?
Não.
A história?
Não.
Como é que é a primeira parte da Bíblia?
O Evangelho...
O Novo Testamento.
O Novo Testamento. Nós não vamos ler ele todo, vamos ler só dois evangelhos, mas fazem parte do Novo Testamento.
Certo.
O que é um testamento? Como é que você pode ler um Novo Testamento sem saber o que é um testamento?
Dicionário.
Interessante, nunca me fiz essa pergunta. Realmente. É um testemunho?
Não. É um acordo. Testamento é um acordo entre partes. Este é um novo acordo. Tem um velho acordo. O acordo que foi feito com Deus através de Abraão. E quando surge a figura do Cristo, surge um novo testamento. Um novo acordo. Tá. Um acordo entre...
Deus e os homens.
Deus e...
os Espíritos.
Os Espíritos encarnados.
Tá.
Então, o Novo Testamento é um acordo entre Deus e os Espíritos encarnados.
Tá.
Concorda com eu?
Concordo.
Segunda pergunta. O que que eu ganho ou o que que está sendo acordado nesse testamento? Ou a pergunta que muito se faz, qual é a boa nova do Cristo?
A boa ressurreição.
É, o reino dos céus.
O reino do céu, que na verdade não está acima nem abaixo, mas está dentro de você.
Aqui você não quer tirar esse fogo.
E que o que foi chamado neste testamento de bem-aventurança. Então o acordo, pelo acordo entre o Espírito e Deus, Deus diz a ele que se seguir aquilo que está sendo proposto, acordado, ao final receberá a bem-aventurança. Isso é o Novo Testamento. Você, Deus faz um acordo com você. Siga aquilo que estiver lá aqui, que no que tiver no acordo, que você receberá a bem-aventurança. O que é bem-aventurança?
Bem-aventurança... é a paz que Deus prometeu aos seus filhos.
É a felicidade que os santos vivem. É uma felicidade diferente daquela que vocês conhecem, que é o prazer. Então, aquele que seguir o acordo, ou seja, cumprir o que está no Novo Testamento, receberá uma felicidade que independo de coisas materiais, que independo de ganhar para ter, ser para ter ou ter para ser, e que é um estado de espírito interno. Concorda com eu?
Concordo.
É sobre isso que nós vamos conversar. Sobre o que Deus fala para vocês, espíritos encarnados, do que é preciso ser feito para que você não, para que você alcance a bem-aventurança, se torne um bem-aventurado.
Tá.
Até aí, sem problema?
Sem problema.
Se você não chega, o que você ganha?
Qualquer coisa, menos as bem-aventuranças.
Não é qualquer coisa. O que você ganha?
Eu ganho os bens materiais.
Prazer e dor. Veja, bem material é só instrumento. Instrumento de prazer ou instrumento de dor. Uhum. Então, esse é um acordo. Faça isso, ganhará felicidade.
Tá.
Não siga isso, você viverá num mundo de ranzer de dentes, num mundo onde há o prazer e a dor. Esse é o resumo de tudo que nós vamos conversar. Nada do que eu disser aqui, nada do que da nossa conversa, pode fuzir a isso.
Tá.
Cada canjinha que nós for ler aí é um caminho para se alcançar a felicidade. Claro, a linguagem é cada uma por seu tempo, a linguagem muitas vezes é em parábolas, então vai ser preciso nós decodificar algumas coisas, sem inventar, só decodificar, só ampliar a compreensão.
Sem colocar coisas novas que não estão aqui.
Perfeito. Só ampliar a compreensão do que está escrito aí e descobrir o que é preciso ser feito para ser bem-aventurado.
E se esse é o novo acordo, qual que é o velho acordo?
O Velho Testamento.
Mas o que que...
Leia o Velho Testamento todo. Ali tem todo o velho acordo. Que para nós não interessa.
Não interessa.
Por quê? Porque nós é cristão.
O Velho Testamento.
Se nós fôssemos judeu, teria que estudar o Velho Testamento e esquecer o Novo. Mas nós não é judeu.
Entendi.
Nós é cristão. Uhum. E isso começa logo na primeira fase. Comece a ler então, o Evangelho do Mateus. Eu não vou dizer onde está, porque eu acho que vocês já leu isso aí, já viu. Eu quero a parte onde Cristo é batizado por João Batista.
É o batismo, deixa eu ver, já encontro aqui. A mensagem de João Batista seria Mateus...
O batismo.
Capítulo 3, versículo 1. Ah, vou ler para ver se é aqui. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo... Pode ser?
Pode continuar. Não é essa parte, mas pode continuar.
Tá. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte... Alguém está gritando no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato.
E continue.
Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse... Ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros, Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água, para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga.
Tudo isso diz respeito à missão de Jesus Cristo. Ele está falando da missão de Jesus Cristo. Então vamos começar o batismo de Jesus.
Isso, é. Beleza. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria.
Perfeito. O que que nós pode deste pedacinho, dessa fala de Deus, retirar para a nossa leitura? Jesus é batizado, e a partir do batismo, então, Deus vem e diz: este é meu filho. O aval. Ali, naquele momento, para o nosso livro, é reconhecido que Jesus Cristo é o intermediário de Deus no acordo, novo acordo com os espíritos encarnados. É aí que começa tudo. Porque, deixa eu lhe fazer uma pergunta, moço. Qual a importância de Jesus? Jesus é melhor do que qualquer um de nós? O Cristo é melhor que qualquer um de nós? Não. Por que que as palavras dele têm força e é aceita? E a minha, por exemplo, pode ser questionada?
Eu tenho um aval.
Porque ele recebeu o aval.
Entendi.
Então, este tecinho nos diz duas coisas. Primeiro, este é o encolhido de Deus para firmar o acordo, ou seja, para trazer as bases para o acordo. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, se ele é o encolhido de Deus, a partir de agora não se pode questionar nada que ele fala. Porque ele não está mais falando em nome dele. Ele é... Como é que se fala quando alguém... eu digo assim, vai lá e faz esse contato. Contato.
Representante?
É o representante de Deus. Então não pode ser questionado. Principalmente por quem é cristão. Porque a partir daqui desse batismo, a partir dessas palavras de Cristo, ele se transforma no procurador de Deus na celebração deste contato. Isso para quem é cristão, para quem é budista é o Buda, para quem é hindu é o Krishna, nós estamos falando com cristãos. Tá. Lembra quando nós dissemos que vai conversar com pessoas que acreditam em Cristo? Tá. Se não acredita, não tente usar nada disso para ele, que para eles isso não tem valor algum. Então, este é o primeiro ponto. Começa aqui. Deus diz: este foi nomeado por mim. Agora, ouçam ele. Então, vamos começar a ouvir ele.
Tá. A tentação de Jesus. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer,
pode
Jesus
falar
estava
por
com
aqui.
Fome.
Eu disse que este início você ia ficar de boca aberta. Já começou com a história do tentamento, que começou a dar uma lógica diferente à conversa. E aí tem uma outra lógica interessante que já serve para nós. Jesus vai para o deserto, passa 40 dias, 40 noites. O que aconteceu com Buda? Você conhece a história do Buda?
Conheço.
O que, que ele fez?
Ele deixou o reino, onde ele era príncipe, e foi viver uma vida de ascetismo, de asceta.
Pra quê?
Ele estava buscando o fim do sofrimento,
não,
o conhecimento.
Pra quê? Pra se iluminar.
Isso.
E o que que isso foi fazer? Se iluminar. Olha, as duas histórias são iguais. Isso tem que nos dizer uma coisa. Qual é? O primeiro passo da bem-aventurança é você virar as costas para as coisas materiais. Você precisa entender que é impossível se conseguir uma iluminação, uma bem-aventurança e, ao mesmo tempo, um sucesso material. A iluminação, a bem-aventurança, ela surge quando você vai para o deserto. Ou seja, quando você se isola do mundo. Ela jamais pode ser conquistada se você viver na dependência das coisas materiais. Não, é claro, você não precisa ir para o deserto, até hoje em dia ir para o deserto é muito difícil. Mas você precisa estar num deserto. Ou seja, você precisa libertar-se das amarras materiais. É aquilo que eu sempre disse, não adianta você ficar andando num caminho de olho no outro. Não vai levar a lugar algum. Você vai estar sempre andando de lado, igual caranguejo. Então, o primeiro passo da bem-aventurança, o primeiro passo do acordo de Deus é o seguinte: para começar qualquer coisa, se liberte das pijões materiais, das necessidades materiais.
Tá, esse deserto ele não tem apenas o simbolismo de bens materiais, ele também está relacionado a opiniões dos outros,
a família.
A tudo, é.
A tudo que é material.
Tá.
Isso que vem aí.
Que foi?
Só que a bronca que vem aí.
Que bronca?
Nós estamos num caminho.
E
acredito que essa que está falando serve para nós três aqui.
Também.
Meio óbvio, né?
Também.
Então a gente se preparar porque as cobranças vão vir.
Sim.
Da família, como ele está falando agora.
Exatamente.
Não é só os materiais. É o...
Isso vai estar mais lá na frente. Com relação à família, tem quase um capítulo aí dedicado a isso. Mas o importante é você entender, a partir do momento que eu aceito esse caminho, que eu vou trilhar esse caminho, eu tenho que virar a cota para os outros. Eu tenho que me libertar do outro. Não adianta eu querer ficar preso. Eu ser um bom pai, ser um bom marido e ao mesmo tempo conquistar a bem-aventurança. Não se consegue. Ficou claro?
Ficou.
Pode continuar.
Tá, eu tenho uma pergunta aqui, Joaquim.
Pode partir.
A própria vida de Cristo, não apenas os ensinamentos que ele passa, mas assim, a própria vida dele é simbólico. Ele já representa todo o
a
contexto.
A própria vida dele não foi a vida que está aqui daí, e tudo que é ato dele tem simbolismo.
Isso.
Vamos para frente.
Tá. Então, o diabo chegou perto dele e disse: se você é o filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam, O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que é de Deus. Tudo o que Deus diz.
Então é a primeira coisa, e aí nós temos que começar então a colocar, vamos dizer, parâmetro. Se esse é o acordo, e se o procurador de Deus neste acordo é Cristo, o que é importante para mim? O que ele disser. O eto não me interessa.
E o que ele faz também?
Sim.
Consequência.
Com simbolismo.
Ok.
Tá certo? Então não me interessa o que o diabo falou. Me interessa o que ele falou. O que que ele disse? Nem só de pão vive o homem, mas também se alimenta, porque pão é alimento, das palavras de Deus. Ele está dando um recado. Primeiro recado, a bem-aventurança não pode ser alcançada através dos elementos materiais. A sua felicidade não pode depender de coisas materiais. Felicidade onde estão envolvidas coisas materiais é prazer. Não é felicidade. Por exemplo, se você faz uma coisa e você se sente muito bem por ter feito aquilo, isso não é felicidade, isso é prazer. A bem-aventurança, ela é fruto de uma entrega a algo além da matéria. Esse é o primeiro recado. O bem-aventurado, ele não vive felicidade por coisas materiais. A felicidade dele está, por exemplo, só pelo fato de existir. Ele não é feliz porque hoje o filho passou na escola. Ele é feliz porque existiu hoje. Existência, não material, existência. Ele é feliz porque está aqui. Ou seja, algo além da própria materialidade, da felicidade oriunda de coisas materiais.
Ele é feliz, ponto.
Feliz, ponto. Final ainda, né? Pode ler.
Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu,
agora vem então, Malichão, o acordo.
Mas as escrituras sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus.
A felicidade incondicional ou bem-aventurança, ela não pode ser oriunda de desafios a Deus. Qual é a felicidade oriunda de desafios a Deus?
Me dá isso, eu faço aquilo.
Baganha.
Conquista. A felicidade que você ganhará se seguir este acordo não é aquela felicidade que surge porque você conquistou alguma coisa. Mas é, pelo que nós viu ali, na outra, uma felicidade que existe só por ser. Ele é, ponto. Veja, e quando eu falo isso, eu estou entrando numa coisa que você talvez nem tenha acordado. Mas a felicidade, a bem-aventurança, ela não surge de ganhar uma elevação espiritual. Quem ainda procura uma elevação espiritual por fazer lixo, ainda está testando Deus. Eu vou fazer, quero ver se você vai me dar.
Mas sabe o que eu te falei? Se a gente podia usar isso, tendo esta consciência, que eu estou desafiando a Deus, como motivação?
Se você usar isso como motivação, você vai ganhar o prazer de ter conseguido.
Verdade.
Só
não
isso.
Não funciona.
Então é fazer por fazer. Não fazer para receber. Não fazer esperando algo. Fazer por fazer. Por que, que eu estou fazendo? Estou fazendo.
Não, eu entendo isso, mas aqui no, naquele, no, eu estou falando de mim. Naquele primeiro momento, nem fazendo, não estava fazendo, nem pensando. Eu não estava nem pensando sobre. Não veio nada.
Perfeito.
Aí nós tivemos aquela primeira conversa.
Perfeito.
Aí quando eu saí daqui, veio, a mente, você sabe como é que ela trabalha. Já veio no ato, pô, só pisar, eu vou ganhar.
Isso. Mas aí é hora de você dizer, não sei se eu vou ganhar. Se ganhar, ganhei. Se não ganhar, não ganhei. Bom. Cortar. O trabalho continua sendo o mesmo.
Sim.
Que eu venho falando da
mente. Sim. É, isso aí tem ciência. O duro é você, como eu estava usando a... Tá, mas não. Tô. Ainda com motivação.
É, eu disse, é uma cenoura na frente.
É, uma cenoura.
Tá certo, mas numa hora você vai ter que se desligar disso também. Ficou caro?
A cenoura já está na frente.
Esse segundo ponto do acordo?
A gente pode fazer uma ponte aqui com outros mestres, só para
explicar? Pode.
Isso aqui é o que Krishna diz, é sacrificar o resultado, as intenções.
Yajna.
Yajna.
Yajna. Yajna é você sacrificar sua intencionalidade a Deus. Eu estou fazendo isso para ganhar alguma coisa, mas... Deus, eu sacrifico este querer ganhar em seu nome. Se eu ganhar, ganhei. Se eu não ganhar, não ganhei.
Tá. Tem uma frase que é... Não há caminho para a paz. A paz é o caminho.
Isso.
Seria isso, né?
Mais ou menos isso. Não é você fazer para ter paz.
Isso.
A paz é o fazer.
Isso. Tá. Deixa eu achar aqui. Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu, vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus.
Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Isso faz parte do acordo. O que quer dizer isso?
O que quer dizer com seu Deus?
Seu Deus.
O que quer dizer com Deus?
Não é o Deus, Deus. O seu Deus pode ser, por exemplo, matéria.
Não, eu não ia falar nada.
Sim, pode ser, inclusive, a matéria. Mas o que você não pode? Adorar a matéria. Adore o seu Deus. E não a sua matéria. Não sirva a sua matéria.
Fica pau.
Que servir a matéria?
Que
é.
Adorar a matéria?
Servir a matéria. O que é servir a matéria?
Entregar-se a ela.
Entregar-se a ela. E o que você espera como recompensa por servir a ela?
Prazer.
Não. A glória. O reconhecimento. A fama. Adorar apenas a Deus é fazer por Deus, não pela glória da matéria. Não para ser glorificado materialmente. Sabe, as pessoas muitas vezes me dizem, me perguntam assim, Joaquim, Tem gente que põe em parte o que você fala? Digo, tem, muita gente. Quem? Não adianta, eu não posso citar, porque vocês não vão conhecer. Porque são pessoas que não têm o reconhecimento do mundo material. Esses são os verdadeiros bem-aventurados. São aqueles que não têm o reconhecimento. Enquanto que milhares que se dizem gurus, mestres e guias, e que só estão na busca do reconhecimento, de serem glorificados. Eles não estão servindo a Deus, apesar de levar a mensagem de Deus. Eles estão servindo a matéria. Porque eles fazem isso para eles se glorificarem. Então eles estão cheios. Nós vamos ver depois nos hipócritas, escolhe os melhores lugares na missa, carrega as tabuletas mostrando o quanto que eles sabem. Esses são os que estão servindo à matéria e não a Deus.
Nós não corremos esse risco?
Hã?
Nós não corremos.
Sim, claro que você corre esse risco. Claro, isso faz parte do acordo. Você corre o risco de você se tornar conhecido e esse conhecimento lhe levar a se servir da matéria ao invés de servir a Deus.
Armadilha.
Hã?
Que armadilha.
Sim, é uma armadilha. Agora, tem mais um detalhe aí. Sirva a Deus. Se eu sirvo a Deus e vou ajudar ele, por exemplo, qual a minha preocupação?
Deus.
Isso. E o que então eu não devo me preocupar?
Você não deve se preocupar em ajudar ele?
Não é não ajudar ele. E não salvá-lo. E não fazer o melhor. E não tirar ele do sofrimento. Não me interessa, eu vou ajudar. Se ele sair, saiu. Se ele não saiu, não saiu. Porque eu sirvo a Deus, não a ele. Quando eu luto por ele para salvá-lo, eu estou usando ele para mim. Uhum. Então eu peço todo o socorro necessário a ele. Mas eu não estou nem aí se ele fez, se ele não fez. Eu não vou cobrar, não vou exigir, não vou brigar. Ó, você me pediu uma opinião, eu estou lhe dando a opinião. Minha opinião é essa, eu não quero aceitar, dane-se. Eu lembro que no início eu dizia assim, estenda a mão, pegue a pessoa pela mão e taga. Agora, se ela começar a puxar para trás, larga e vai embora. Mas o problema é que muita gente na função de ajudar e ganhar a sua própria de bem-aventurança, acha que tem que salvar aquele. Salvar de onde? Lembra de uma vez lá no São Paulo que um moço disse para eu que eu tinha que ajudar a prima dele, que o filho tinha morrido e que ela... Eu disse que quem está precisando de ajuda é você, não ela. Porque ela está muito bem onde está, do jeito que está. Então essa é uma linha muito tênue que a gente tem que ver. A bem-aventurança não é recompensa por você servir ao outro. Mas é recompensa por você servir a Deus. Enquanto está ajudando o outro.
Esse vai ser um ponto que a gente vai ter que bater muito na nossa memória para não fugir.
É estas duas coisas que estão neste acordo. Sabe, tem uma pergunta do moço, lá do Nordeste, como é o nome lá que tem as conversas?
Aracaju?
Isso. Que diz assim, o moço não aceita os ensinamentos, acho que ele gosta de sofrer. E que ache ele? Vai ficar insistindo para salvar ele, se ele não quer ser salvo? Aí você está tentando impingir a ele, como se você fosse o dono da verdade. Como se aquilo que foi bom para você fosse bom para ele.
Você nem está respeitando ele.
Isso. Não está respeitando ele. Então isso faz parte do acordo. Sabe, sim, você é, fora da caridade não há salvação. Perfeito. Mas é muito tênue a linha, porque você tem que servir a Deus e não ao homo ou ao espírito. Então, se ele não quer ser salvo, o problema é dele. Não vou dizer que ele é pior, não vou julgar, não vou criticar, não vou acusar. Agora, você não quer, rapaz, o que eu podia lhe dizer é isso, acabou. Agora se vira. Continua na sua vidinha.
Joaquim, isso quebra alguns estereótipos de que aqueles que servem a Deus têm aquela aura de só agradar e não sei o que lá. Ou seja, inclusive, que é uma área muito polêmica do espiritualismo ecumênico universal, quando fala que um assassino pode servir a Deus. Ou seja, não é uma visão humana, materialista do servir a Deus. Ele pode sim estar servindo a Deus, porém tendo atitudes que o ser humano vê como uma ofensa, como uma violência, por exemplo.
É, na verdade, moço, você quando fala não pensa. Mas se você pensasse nas palavras que você falou, você acabou de repetir os dois outros que nós acabamos de conversar. Não, nem só de pão vive o homem e não tente o Senhor seu Deus. Você acabou de usar, de falar exatamente isso.
Alô?
As outras duas. Porque, na verdade, alô? Todas as coisas se encaixam.
Alô? Nada foge, né?
Nada foge. E agora vem um detalhe. Com essas três coisinhas, nós determinamos o caminho. Está aí. Se você colocar em prática só essas três coisas, você já alcança. O resto, tudo que nós vamos ler a partir de agora, é detalhe. Detalhamento para lhe ajudar nessas três coisas.
Tá, uma outra pergunta, Joaquim, em relação a isso ainda. Que você tinha comentado, sim, existem pessoas que servem a Deus, mas por elas não buscarem, vai, a glória material, elas não são conhecidas. Então, aquele que serve a Deus, ele não se auto-intitula, porém as pessoas o reconhecem sem ele se auto-intitular. As pessoas reconhecem que ele é, mas ele não declara para si mesmo que ele é.
Ele diz que é um Joaquim qualquer. Mas mais do que dizer, se sente um Joaquim qualquer. Ele não diz, não, eu sou líder de um grupo, não, eu sou guia espiritual, mentor de alguns. Quando começa a falar isso, sai fora. Que este está testando a Deus, este está buscando servir a matéria.
Tá. Mas eu posso. Mas a exceção são os mestres, né? Porque Buda, quando ele alcançou a iluminação, ele chegou nos ascetas e falou: eu despertei, me sigam. Jesus, contém a aval de Deus.
Uma vez, apesar de tudo isso, o Buda ainda saía todo dia de manhã para mendigar.
Tá.
Então é eterno, mundo interno.
Ele não se coloca no pedestal.
E
pra ser servido.
Colocaram ele depois. Entendi. A mesma coisa que isso.
Entendi.
E não tá ventando, enfim.
Nossa, nunca vi uma novela tão feia.
Di, pode continuar.
Nossa, passou uma cadeira.
Continuo na ordem mesmo?
Ixi.
Tá.
Mas vai ler na ordem.
Tá. Essas três passagens agora aqui do diálogo dele são três princípios de acordo. Os acordos eles continuam ou são apenas esses três acordos e o resto é apenas para detalhar esses três acordos que aconteceram?
O resto é para detalhar os três acordos.
Tá, entendi. Então vamos lá.
O lixo é que nós demoramos mais nesses três. Demorou mais, foi rapidinho, mas demorou mais.
Tá. Jesus começa o seu trabalho na Galiléia. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galiléia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galiléia.
Por que Jesus só foi para lá e começou o seu ministério depois que João foi preso? Fala.
Aí?
Fala, nós já lemos isso aqui. Eu vim para abrir o caminho. Enquanto Jesus, enquanto João não acabou o caminho, Jesus não começou.
Então Jesus só começa quando João é preso.
Hã? Sim, porque aí começou o caminho de João. Ainda não morreu, está preso.
Sim, está preso.
A comachão é depois de tu morrer. Ainda não morreu, ele está preso. E vai apanhar um monto até que corta a cabeça dele.
Isso.
Então veja, até João não ser preso, até João ser preso, Jesus passou pelo processo de
deserto, lá.
Formação. Por isso essas três são as mais importantes.
Entendi.
Porque é o processo da próprio embasamento. Vamos dizer assim, um nobre caminho, o outro de Jesus.
Uhum.
Não foi isso que o Buda aprendeu quando foi lá para o jardim meditar? É exatamente a mesma coisa. Está vendo como o livro está ficando bem diferente do que você já leu?
Pois é.
Né? Eu disse, eu não sabia ler.
E outra coisa, a gente faz uma leitura seletiva, né? Tem coisas aqui que a gente descarta totalmente por achar que é insignificante e tem um significado. Né?
E agora você vai ver a importância de cada coisinha dessa.
Tá. Foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galiléia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do Rio Jordão, Galiléia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto.
A mesma mensagem do João Batista. A continuação do João Batista.
É que não agora que tem que desligar.
Certo? Continue.
Ah, eu achava que João falava de Cristo, de Jesus.
Não, o João começou. Arrependa-se que o reino do céu está próximo.
Tá,
vou
ligar pra ela.
Que a luz está vindo, não sei o quê.
Só que aí ele dizia: eu falo isso agora, mas vi lá um depois que lá falava mais do que isso. Então, veja, ele foi o que lançou o caminho e o Cristo veio trazer as bases do caminho.
Entendi.
Tanto que não há um evangelho de João, João Batista.
Entendi. Vamos lá. Jesus chama quatro pescadores. Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele.
Essa é uma parte importante para vocês, né? Não é isso? Vamos pecar, gente. Larguem tudo que vocês estão fazendo e venham comigo. Pode ler.
Jesus ensina e cura muita gente. Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Grandes multidões o seguiam, eram gente da Galiléia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão.
Pode ir. Isso aí é só história. E por que que eu vou saber por que que ele estava no barco consertando rede e... Interessa.
Agora, vem cá. Você fala que a gente vai pescar gente? Ou as pessoas virão até nós?
Sim, você vai pescar gente. As pessoas que vierem até vocês. Ninguém anda com um baquinho no mar indo, ó, tem um peixe lá longe, vamos lá. Você pega o que está aqui, o que vem de você.
Entendi.
Joga o anzol. Tá, eu tenho uma pergunta referente a essas coisas aqui, que no Evangelho de Tomé, o próprio eu, né, diz que essas pessoas enfermas, elas também já vieram em missão para que toda a história de Jesus Cristo acontecesse.
Sim. É o teatro.
Teatro.
A Divina Comédia Humana.
Foi preparado antes.
Isso.
Vamos lá, o Sermão do Monte.
Agora vamos começar.
Tá.
Agora vem.
Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas.
Feliz, no caso, é bem-aventurado, não é felicidade. Bem-aventurado que vive essa felicidade espiritual são aqueles que sabem que são espiritualmente pobres. Acho que essa vocês já conhecem a tradução, não é isso?
Espiritualmente pobre?
É. Pobre é sinal de quê? Pouca posse. Pobre é o que tem pouca posse.
Perfeito.
Qual é a posse espiritual?
Deus.
Não. Qual é a única coisa sua? Qual é a única coisa que vai com você depois que você sair da carne? Tudo que você sentiu. As emoções, o sentimento. Isso é seu. Isso ninguém toca. Isso vai com você depois do desencarne.
O que o meu espírito vai fazer com isso?
Hã?
O que o meu espírito me alimenta?
É disso que ele se alimenta. O alimento do espírito é a própria, o sentimento. O sentimento é uma energia. Ele se alimenta de energia. Compreendeu? Então, a posse do espírito é o sentimento que ele tem. Quando se fala em espiritualmente pobre, ou seja, carente, tem carência, essa carência não é em quantidade, mas em qualidade. O espiritualmente pobre é aquele que só tem um sentimento. Qual é?
Amor.
Amor. O amor universal. Então, você é bem-aventurado é aquele que só tem o amor universal. Só isso. Então, isso quer dizer, dentro do nosso trabalho, que o primeiro detalhamento para você ser feliz é ame. Ponto final. Não é amo a este, amo aquele, amo aquilo outro, amo a quando, amo a por quê. Não, ame. Ponto. Pois aí você terá o reino do céu, a felicidade eterna. Aquele que só ama, jamais perde a sua felicidade.
Isso a gente aprende?
Hã? Isso você desenvolve.
Desenvolve.
Já está dentro de você?
Isso, eu ia falar. Já está em mim.
Isso. Ficou claro? Segunda.
Só quando a gente desencarna, o que a gente leva com a gente é o ego.
Não. O que você leva são as emoções.
Pensei que o ego continuava.
Desencarnar é liberar-se do ego.
Ah, tá, é sim.
Não a morte física.
Isso, a morte física.
A morte física você leva o ego.
Isso.
Pode levar, porque tem gente que pode sair da carne e na mesma hora ser desligado do ego.
Entendi. Vamos se candidatar.
Porém, o desencarne, aí sim, que é o perder o ego nesse sentido, você leva ainda os sentimentos.
Isso, o que você leva é aquilo que você sentiu com relação às coisas.
Entendi. E eu posso dizer que esses sentimentos, eles são os geradores da próxima encarnação?
Pode, porque todo karma é fundamentado naquilo que você sente.
Isso, que aí é o karma, né?
E não no que você faz.
Compreendi.
Se você ama, zera um karma. Se você tem raiva, zera outro karma. Se você tem bicha, zera outro karma.
Entendi. E é a semente da próxima encarnação.
Exatamente.
Tá. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará.
Isso. O que quer dizer isso?
As pessoas que não são... correspondidas por este mundo.
Não.
Pela matéria.
Não. Felizes as pessoas que choram. Que aceita o sofrimento. Sabe, para você ter a verdadeira felicidade, você não pode conseguir essa felicidade querendo acabar com o sofrimento.
Isso está perfeito agora. Você vai me desculpar. Como é que a gente lendo isso vai chegar nisso?
Felizes que choram. Quem chora? Quem está sofrendo. Então, feliz é aquele que passa pelo seu sofrimento.
O que eu quero dizer não é isso. A sua é perfeito. Mas a gente lendo isso aqui nunca ia chegar nisso.
Mas lá, quando nós foi tudo a doão, virá o consolador. Vamos continuar. Então...
Alguém já pensou nisso alguma vez?
Outro detalhe. A felicidade depende de você saber passar pelo seu sofrimento, ao invés de querer acabar o sofrimento.
Isso é bem Buda.
Sim, sim. O Buda diz isso. É. Vem cá, meu sofrimento, tudo bem, não sei o que, agora pode ir embora.
Isso.
Saber lidar com o sofrimento. Eu estou acabando de mostrar lá atrás... Que Buda foi para o mesmo jardim, e se vocês pegarem lá atrás, nós temos um trabalho que nós fez lá na academia, na Belândia, foram 3 dias juntando o sermão do bar, o sermão da montanha com o nove caminho outro.
Nossa, não lembro de ter ouvido essa.
Lá atrás.
Então nesse caso não é reprimir o sofrimento. Porque se você reprime o sofrimento, você só
mais do que mais não reprimir.
Exato.
É não querer fugir dele.
Isso.
Aceitá-lo quando ele vier como parte integrante da vida. E mesmo que esteja em estado de sofrimento, internamento, por você não testar a Deus, por você se alimentar da lei do pão, você diz, eu estou em paz. Ó, minha mãe morreu, é uma coisa muito triste, eu tenho saudade, não estou satisfeito, mas eu não queria que ela não morresse. Uhum. Uhum. Porque a negação do sofrimento acaba com a verdadeira felicidade.
Aceitar as coisas como elas são, né?
Eu odeio essa palavra aceitar.
Eu também.
Né? Eu odeio aceitar como elas são. Prefiro modificar.
Uma vez ele me falou uma coisa que marcou demais pra mim. É assim, toda vez que você aceita por aceitar, Né? Você, por exemplo, tá, tô sem dinheiro. Ah, tá, é assim mesmo. Ele falou, forma uma feridinha. Pequenininha. Aí você de novo vem outra situação, você de novo aceita outra feridinha. É você ver uma verdade naquilo. Quando você vê a verdade, não forma a feridinha.
Aí que eu tô cheio de dinheiro, não tem jeito, sou chapado mesmo, eu não trabalho, não tem jeito, vamos tocar pra frente.
Isso.
Não é mais. Eu não tenho dinheiro mesmo, o que eu posso.
Então, esse aceitar, e essa palavra foi, não sei porquê, acho que tá passando por algum momento naquele momento e realmente gravou muito. Então, toda vez que eu vejo uma aceitação, pra mim, eu já falo, bom, agora vou procurar a verdade em cima disso pra tirar essa aceitação do caminho. A simples aceitação.
Se uma coisa você tivesse aceitado por fora, mas ela tivesse ficado no seu
sim, ela fica. Se você não tiver uma outra verdade tipo, que embase aquilo como uma verdade mesmo, você não tira a aceitação. Fica aquilo lá e fica que uma hora, pum, você vai usar ela.
Vira tipo um lamento, né?
É um lamento, você fica aquela fendinha.
Isso, né? Vira um lamento. Aliás, do Quina é o primeiro que nós estudou. O verdadeiro chave não se lamenta nem pela vida nem pela morte, né?
Fala uma coisa.
Eu já ia dizer, você pode falar também.
Ah, tá. E quando tiver, assim, num ambiente familiar? Igual eu, meu irmão estava muito mudado e eu cheguei nos meus pais e conversei com eles. Pra gente melhorar.
A relação.
Fiz mal.
Não, isso é ato. Problema interno. O problema é se você deixa essa relação não boa afetar a sua relação com ele. O ambiente. Você pode ter a pior relação do mundo com o seu irmão. Não tem problema nenhum. Isso é ato, é para fora. Agora, internamente, você não pode deixar lixo de, vamos dizer assim, de jogar lama nele. Eu não gosto dele, mas ele é ele.
Não, eu gosto, mas eu fico
não, tô chateada. Assim. Pois é, eu não gosto do que ele faz, mas ele é ele. Isso você tem que fazer não só com o irmão, onde você tem, vamos dizer, motivos para gostar, é irmão, mas deve fazer com todos. Uma pessoa que você não gosta na rua, mas que não conhece, não tem nada, você deve dizer para você. Eu não gosto dele, não gosto do jeito que ele faz, mas nem por lixo eu vou desmerecê-lo aos meus olhos.
Pode continuar?
Sim. Feliz. Você já quer falar? Não, né? Tem muita coisa.
Não, é que eu não sei quando você vai comentar mais alguma coisa. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido.
Então nós já viu a terceira, as três coisas. Tem que ter só amor, tem que não fugir do sofrimento e agora tem que ser humilde. O que é ser humilde?
É não se vangloriar.
Não se vangloriar por aquilo que tem. Não é não ter. Então, o reino do céu está aberto, essa felicidade está aberto, tanto para quem tem quanto para quem não tem. Colocando em ligagem do limão. Como é que você lia limão?
Como é que é? Você falou? É você que não sabe o que tem para ser, né?
Seu humildo é aquele, não é aquele que não tem, é aquele que não se vangloria. Colocando na sua ligagem.
Não precisa ter para ser, nem ser para ter.
Mesmo tendo ou sendo. Mesmo
tendo ou sendo.
Exatamente.
É para todos.
E também reconhecendo que o que tem não é mérito próprio. Também
que
não é
seu. Já está entrando em detalhe demais. Tá. Por enquanto fica só no não se vangloriar. Se você não reconhece que não é seu, você não se vangloriou. Se você reconhece que é seu, se vangloriou.
Entendi. Tá. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas.
Qual é a vontade de Deus?
Amar?
Não. Qual a vontade de Deus?
Deus tem vontade.
Deus tem. Qual é a vontade de Deus? Não é uma vontade própria, uma vontade dele, mas é a necessidade. A vontade de Deus é dar a cada um segundo as suas obras. Então, qual é a vontade de Deus para você?
Iluminar, sei lá.
Não. Qual a vontade de Deus para você?
O que eu desejar.
Não. Qual a vontade de Deus para você? E para você?
Eu não sei quem é Deus.
O que aconteceu? Você está coçando o nariz? Essa é a vontade de Deus. Porque ele dá a cada um segundo as suas obras, é a vontade dele. Tudo que você faz é resultado do karma que você adquiriu no momento anterior. Então, quem tem fome e sede da vontade de Deus é aquele que tem fome e sede de viver o que a vida apresenta para ele. Antes nós tínhamos falado em fugir do sofrimento. Agora nós estamos falando de fugir da vida. Ah, eu não queria que isso tivesse acontecido. Esse não tem fome cheio da vontade de Deus. Aconteceu. Aquilo é o que Deus deu para você. Viva em toda a plenitude. Mesmo que você não goste. Por isso o sofrimento antes. E aquele que vive tudo que Deus lhe dá sem repudiar nada, Deus consola. Ou seja, eu estou fodido mesmo, mas vamos ver no que vai dar. Pode tocar.
Já que me veio uma ideia à mente, que a gente... que é um lance neurótico, é uma coisa neurótica. A vontade de Deus, então, é a realização do nosso próprio karma, digamos assim, é algo que a gente desejou lá atrás e ainda assim... Desejou, né? Entre aspas.
Desejou e mereceu.
E mereceu. E ainda assim, nós não gostamos disso. Nós perfeito. Reclamamos disso.
Perfeito.
Ou seja,
por quê? Porque você não se reconhece como espírito. Você não entende que o que acontece é fruto e resultado do seu karma. E é uma nova oportunidade de elevação. Você acha que é a pessoa que não gosta de você que está fazendo.
Aí caímos em perseguição, vitimismo, né? Sempre
tudo que não é bem-aventurança.
Compreendi.
Como eu disse, esse é o caminho da bem-aventurança. Você aceitar tudo. Quando você não aceita tudo, você vive prazer e dor. Tá mudando o livro?
Total.
Tá mudando a interpretação dele.
Não.
A minha, né?
A minha interpretação. A chuva. E veja, não fugi em nenhum momento da base do livro. O acordo de Deus com você. Através do seu procurador nomeado, que é Cristo. Continua.
Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas.
O que é ter misericórdia dos outros?
Aceitar a condição?
Hã?
Aceitar a condição?
Não.
Respeitar?
Não.
Ficar com dó deles também não é?
Não. É quase igual a benevolência. Ter boa vontade com os outros. É ser consciente do sofrimento dos outros sem sofrer o sofrimento dele. Eu não queria que você estivesse encarnado. Mas vocês estão. Então eu reconheço que vocês passam por um processo que, e muitas vezes, é até traumático para o espírito. Mas, repetir. Mas foi isso que Deus determinou. Então louvado seja Deus. Isso é misericórdia. Misericórdia não é dizer coitadinho de você que não tem um prato de comida. Misericórdia é você dizer, você não tem um prato de comida, mas É este o destino que Deus reservou para você e que você aceitou antes da encarnação. Louvado seja Deus.
Você não pode falar isso para um católico.
Hã?
No caso dele, no caso da missão dele, ele não pode falar isso para um católico.
Pode. Ou joga a cola biba. Porque não, ele não vai falar para o católico. Aquele que chegue o Papa. Porque aquele que chegue o Papa não precisa dele. Tem o padre. Ele vai falar para aqueles que, conhecendo a Bíblia, acreditando na Bíblia, não se satisfaz totalmente, não se encontra totalmente com o caminho que o Papa ensina. Entendi. Entendeu?
Eu já vi a cabeça bem embaralhada com outras.
E
pode fazer uma consulta com um dos dois.
Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus.
Que é o coração puro? O que é a chegada no seu coração que pode tirar a pureza dele?
Tanta coisa, apego, raiva. E aí vai.
O prazer é a dor.
Se vamos colocar em algumas coisas mais marcantes de colação: a magula, ressentimento, preconceito. Tudo que você assa a efeito do outro que não seja amor. Tudo que você sinta pelo outro, que não seja amor. Então, para ser feliz, você não pode guardar mágoas. Você não pode guardar ressentimentos. Se você guardar mágoas e ressentimentos, você não vai conseguir. Porque você não terá o coração puro. Aí viverá no prazer e na dor.
Posso falar que muitas vezes vai fazer papel de trouxa?
Vai ser, com toda certeza.
Ri. Como é que era? Lembra disso? Isso era o velho lá da Goaba. Ele, quando as pessoas faziam, você vai ficar com cara de trouxa. Ele dizia assim, ó. Esticava as mãos assim. Quem for o maior trouxa que existiu? Que isto? Era o rei dos reis, podia ter tudo e de repente acabou na cruz. Aliás, o Kirchner diz, né? O verdadeiro sábio é aquele que transita entre as coisas do mundo com cara de bobo. Pode continuar.
Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos.
Trabalham pela paz. O que é trabalhar pela paz? O que é paz?
É não guerrear.
Não guerrear. O que, que você precisa para guerrear?
É as armas.
Armas. Perfeito. O que, que é trabalhar pela paz?
É não andar armado.
É não ajudar os outros. Trabalhar pela paz. É ajudar os outros a não terem armas. A se armarem contra os outros. É isso mesmo, aquela pessoa não presta, ele é um safado, ele é isso, ele é aquilo, ele é. Você está contribuindo para a guerra. Porque você está reforçando dentro da pessoa os argumentos para guerrear contra o outro. De trabalhar pela paz é você, não é você elogiar aquele que a outra pessoa não gosta, mas é você ajudar o próximo a perder as armas que ele tem. uma grande forma de ajudar o outro é Shelak, é isso mesmo? Vamos olhar por outro ângulo um trabalho que nós fez aqui, lembra? Pode continuar. Tira, não vai bolas tão baixo assim, não.
Você vai estudar a vida inteira?
Hã?
Vai estudar a vida inteira?
Não. Só o Matheus e o João.
Qual é o objetivo disso?
O objetivo disso é dar armas para ele. É o que nós vamos conversar no final.
Por dois.
Isso, por dois também.
Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas.
E aí, vamos lá? Vamos lá, acorda!
Mas você já tem isso como recompensa, já não é uma recompensa, já não está pensando em uma recompensa?
O reino do céu é felicidade.
Sim,
mas... Porque o reino do céu é dela. Isso não é recompensa, é consequência. Recompensa é aquilo, eu quero ganhar. Não é ganhar. Você vai ter consequência. Calma. Reação a uma ação.
Você só pode ganhar aquilo que Deus...
Vamos lá. Trabalhar o quê? Como é que é?
Felizes as pessoas
que sofrem perseguições
por fazerem a vontade de Deus.
Isso. Por qual é a perseguição que você sofre por fazer a vontade de Deus? Que é a vontade de Deus?
Vontade de Deus é o que acontece.
Isso. Quando é que você sofre perseguição pelo que você acontece?
Quando você não aceita o que acontece.
Quando o outro não aceitar você, o que você falou, o que você fez, o que você disse.
Exatamente. Aí você faz papel de trouxa.
Aí você, ao invés de ficar feliz por sofrer a perseguição, o que você quer?
Quero rebater.
Rebater e provar que você está certo. Então, a sua felicidade depende de você não rebater quem lhe critica. É isso que está escrito aí. É isso que faz parte do acordo e do detalhamento do acordo. Porque quem não rebate as coisas, o que faz? Vive da palavra de Deus, não testa Deus, não quer o bem deste mundo. As três baixas.
E não evita o sofrimento.
E não evita o sofrimento.
Porque o pensamento está lá. Você é um trouxa, você tem que responder, você vai sair como um idiota nessa história.
Mas aí você diz, mas sabe, Gi, eu não testo a Deus e eu não quero, Gi, o bem deste mundo. Eu não quero reconhecimento por ter feito alguma coisa. Próximo.
Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
Então aí, veja, é praticamente complemento da outra, só tem uma palavra, lhes caluniam. Que é nova com relação ao outro. O que é caluniar você?
É falar uma inverdade a seu respeito.
Isso. Falar uma inverdade a seu respeito.
Você não se vê...
Falar uma coisa que você não se considera.
Isso.
Tá certo?
Isso.
Então, quando alguém disser que você é homem que gosta de homem, fique feliz. Quando alguém disser que você empola a sua esposa, fica feliz. Quando alguém disser que você nunca estudou, então você não pode falar sobre essas coisas, fique feliz. Sabe, Para que você seja feliz de verdade, você não pode querer que o outro veja você como você se vê. Quem quer só vive fazer ou dor. Fazer quando consegue convencer o próximo. Dor quando não consegue.
Não tem que provar nada pra ninguém.
Nem a você mesmo. Ninguém. Por quê? Vou me lembrar de Santo Agostinho. Que adianta você pensar sobre você mesmo se a mente lhe enrola sobre o que você é?
É só eu falando.
Você não é o que você pensa que é. É a sua mente que lhe diz que você pensa que você é quem pensa que é. Então, quando você quer defender, você está defendendo a mente. Você está defendendo a coisa material. E você não precisa. Por quê? Porque Deus sabe quem é você. Não adianta você esconder dele. Ele sabe. Então, não perca a sua felicidade se você mesmo caluniar você.
Propriamente caluniar.
Exatamente. Que de lá se o outro lhe caluniar. O outro então piorou, que não sabe o que vai por dentro de você e gosta de afirmar que sabe. Né?
É, só do presentinho, deixa, leva de volta.
Tá certo? Vamos lá.
E quando a mente calunia, ela ainda te entrega uma culpa, né?
A culpa é o fruto de você ter aceitado a caúnia. Uhum.
Tá. O sal e a luz. Vocês são o sal para a humanidade. Mas, se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam.
Você é o sal para a humanidade. Que é o sal?
É o tempero.
É o tempero. Então você é o tempero da vida dos outros. Então o que quer dizer isso? Você ser o tempero para a vida dos outros.
Você vai dar sabor à vida do outro.
Hã? Você vai dar o sabor da vida do outro. Se você guita com ele, você deu um sabor. Deus. Se você dá um abraço, você deu outro sabor. Tá certo?
Certo.
Agora, se o sal não tem pela, o que seria um sal que tem pela?
Aquele que deu sabor.
Que deu um determinado deu sabor. Que sabor é esse?
Nossa, ele vem em paz.
Então quer dizer que só o que ele fizer de paz para você é que é bom.
Não, mas nós dando a ele.
Isso, você.
O que ele vai fazer?
Pera, você não me entendeu. Vamos lá. Então quer dizer que ele tem que fazer por você tudo que é paz para você.
Não, de jeito nenhum.
Sim, é o que você acabou de me falar.
Não, eu falei, isso, não falei que eu falei. Se ele vai ver aquilo como paz ou não...
Se ele, vamos colocar a situação só para entender.
Então, vamos lá.
Ele está azido na sua vida.
Ah, ele está vindo aqui?
Ele está azido na sua vida. Quando é que o chau dele não terá sabor para você?
Quando eu não aceitar o que ele falou.
Não! Não está em você, está nele o chau. Ele é o chau. Ele vai temperar a sua vida.
Sim.
E quando é que ele vai temperar a sua vida? Com um sabor bom. Bom entre apa, tá certo?
Vamos usar uma palavra.
Primeiro. É quando ele faz o que você quer, quando ele é bonzinho para você.
Vou usar uma palavra.
Não.
Não.
Porque isso é ato.
Sim.
O sal, o tempero, é ele que coloca. Ou seja, é quando ele age para você com qualquer outra coisa que não seja o amor. Mesmo que ele dê um tapa na sua cara, se ele estiver com amor, ele temperou sua vida com amor. Mesmo que você não sinta isso.
Sim, eu estou entendendo.
Então, aquele que busca a felicidade, ele tem que estar consciente de estar agindo com amor interno. E quando é que eu ajo com amor interno? Quando eu não cedo à minha intencionalidade. O sal que não dá o tempero certo e que é jogado fora é toda aquela ação que vem com intencionalidade individual, porque é fruto do egoísmo. Eu dei o tapa na cara dele porque ele não presta mesmo, porque ele é um chafado. É este tempero e não o ato que conta para a bem-aventurança dele. Você, como você receber. Se você não receber com amor, você também não terá temperado sua vida. Agora, ele, para a bem-aventurança dele, ele tem que, a toda ação, superar a sua própria intenção. Toda ação que ele fizer cedendo às tentações dele é jogada fora. Para ele, não para você. Para você, como receptor, é outra coisa. Mas ele, como ação, aquele ato, apesar de ser a vontade de Deus, não serviu para ele como instrumento da felicidade dele. Isso é temperar a vida dos outros. Porque você tem fome e sede da vontade de Deus. Então, você tem fome e sede do que acontecer. Mas você tem que agregar ao que está acontecendo o amor. E para amar, você tem que superar a sua própria intencionalidade.
Na verdade, você está temperando
a sua vida. Que dê, ela isso que tinha que acontecer, acabou.
Mas Joaquim, aí você está temperando a vida dele.
Sim, mas isso é para ele. É o acordo dele com Deus. Deus tem que fazer, Deus diz, você tem que temperar a vida dos outros. Fazer o ato, dar um tapa. Agora, você, ao dar o tapa, você tem que temperar de uma forma que dê sabor. Qual o sabor? O amor. Porque o problema é que você está só jogando para os outros. E não é. Esse é um trabalho individual. É o acordo de cada um com Deus. Então, ele, no acordo com Deus, ele... Vou usar a palavra aí, não é essa palavra. É obrigado para poder receber. Ele é obrigado a viver tudo que Deus que há sem intencionalidade. Só com amor. É este amor interno que será julgado, em Tiapa, na hora do receber a bem-aventurança. E não o tapa na cara. E não se o outro que merecia, ou precisava, ou queria. Porque isso, Deus, se aconteceu, é porque tinha que acontecer. Então, é o acordo dele com Deus, o acordo seu com Deus, dela com Deus, cada um com Deus. E o acordo de cada um com Deus diz, você é usado para agir sobre o outro, temperar a vida do outro. Mas ao agir, o seu chão tem que ter sabor. Não pode ser um chão com sabor ruim. E o sabor de Deus é o amor.
Falar, mano.
É, já que é bem difícil enxergar alguns atos desprovidos de intencionalidade. Por exemplo, se eu dou um tapa na cara de alguém, eu prevejo que existe uma intencionalidade de agressão ali. Então, o tapa é só o fruto da árvore que é a agressão.
Não! Aí que tá. Você não faz. Tudo é Deus que faz. Então, ao mesmo tempo que ele está dando o ato, ele está dando a intenção. Então, a intenção tem que haver. Agora, você tem que se libertar dela.
Isso.
Mas é isso. Mas é isso. Não é você não vai virar um santo.
Exato.
Na mento. Você vai virar um santo interno. A mento vai estar dizendo ele merecer, você vai estar dizendo não sei.
Quando a gente vigiar isso, por exemplo, na hora que as pessoas vierem conversar com a gente, o tapa é fácil, porque é uma coisa berrante, é o que você está falando ali. Você tem que ter esse... sem intenção, falar com amor, ao mesmo tempo você querendo ajudar
a pessoa. Você internamento, a pessoa chega para você e diz, ah, eu queria conversar, tá certo, vamos lá. O que sair, saiu. O que tem que sair é o que vai sair. Ponto. Eu só tenho que me manter internamente em paz e harmonia. Acabou.
Mesmo com todos os pensamentos acontecendo.
Mesmo com todos os pensamentos acontecendo.
Porque eu também posso falar que o pensamento é ato.
Sim, pronto. Mas o pensamento é ato.
É,
é material, é físico.
Então as intenções também são ato. Então as intenções acontecem.
Mas depois você precisa se libertar. Mas eu sempre disse isso. Primeiro precisa vir... você se libertar. Quando nós falamos da tristeza, eu disse, a tristeza precisa vir, e depois você se libertar.
Isso. E mesmo que ela venha justificada.
Aí você tem que quebrar a justificativa.
Isso. Mas ela vai vir justificada. Sim. Se vier.
Sempre vai vir.
Tá. Sim. Exatamente.
É a razão.
Isso. É a mente.
Ficou claro?
É, só vai lembrar se acontecer também de lembrar. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu.
E pode falar.
Não guardar para si.
Não. Ninguém guarda uma lamparina dentro do armário. O que seria guardar uma lamparina dentro do armário?
Bom, a gente sai para a rua e fazer nosso trabalho.
Não, queixa. Eu estou falando do acordo de você com Deus. Ainda não estou falando do trabalho. Para que você guardaria uma lamparina dentro do armário?
Eu inutilizaria ela.
Não. Sim, você inutilizaria ela. Mas para que você guarda? Por que você guarda as coisas dentro de armário? E se ficar em porta, o que que acontece?
Ilumina.
Não, se ficar em porta as coisas, todas as coisas, a sua roupa, porque chegada no armário?
Para não sujar.
Para não estragar. Então, chegada no armário, para quê?
Para guardar
que todo mundo guarda.
Para estragar.
Para proteger. Vou chegar dali a uma lamparina dentro do armário para proteger. Que há uma proteção. Concorda com eu?
Concordo plenamente.
Então vocês são a luz do mundo, aqueles que fazem o acordo, que aceitam o acordo, aqueles que botam o amor empático, aqueles que lutam para ter a felicidade, são uma luz, servem para caliar os outros, para mostrar o caminho para os outros. Pode ter certeza que ninguém vai proteger você. Por ser luz do mundo. Pelo contrário, você vai ser exposto a todos para que com a sua imposição você possa mostrar o caminho. Se você acha que porque vai assinar o acordo com Deus, porque vai buscar esse caminho, não vai acontecer nada de ruim na sua vida, ninguém vai lhe caluniar, ninguém vai lhe dizer que você está errado, todo mundo vai beijar seus pés e queixa. É o contrário, você vai ser imposto a mais caúnias, você vai ser imposto a mais negatividade, para que você continue mantendo-se firme no caminho e com isso ilumine o caminho dos outros.
Não tá fácil para ninguém, hein, Joaquim.
Você bebe?
Isso é uma coisa que nós diz há muitos anos. Aquele que acha que porque busca uma elevação espiritual vai facilitar a sua vida, e que isso? Não é isso. A vida vai conter tudo que ela tiver que conter. E mais, pode conter até mais coisas se isso ajudar os outros.
Mais coisas, como você falou? O que seria mais coisas?
Mais situações onde você possa ajudar os outros. Por exemplo, alguém chegar e dizer que você é isso, aquilo, aquilo outro, e você... Tá certo. Então tá certo, eu sou. Você acha que eu sou? Então tá certo, eu sou. Quem tá olhando diz, que é isso? Aí ele não partiu pra biga. Ele não... que houve? Por que você agiu assim? Olha o chefe dentro.
Olha o trouxa.
Não, esse é o ponto final. É o torso humano. Mas é o ir perto para Deus.
Não, sim, a gente tem essa consciência. Mas
sim, eu estou entendendo.
As famílias, tudo que está, que a gente estava conversando aqui, te olha como seu.
Exato.
É.
Panacão.
Exatamente.
É daí que nasce o contraste, né? Você contrasta justamente por não estar...
Não reagir humanamente falando politicamente correto, como você me perguntou no início.
Isso. Você não é previsível, né?
Exato. E com isso, você brilha mais e acende a lamparina para os outros. Mas, volta a dizer, isso não tem nada a ver com missão. Isso é cada um que faz o seu... Acordo com Deus.
Sim, mas está dando lição.
Gito, mas não, porque na verdade pode estar ajudando alguém e alguém por causa disso imaginar que agora a vida dele vai prosperar. Não sabe que piliu todas as três primeiras premissas por causa disso. Aí não prospera, vem. Oh, mas não deu certo. Está aí a hipótese. Uhum. Vamos lá.
A lei de Moisés. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus.
Texto grande. Primeiro detalhe. Eu não vim para quebrar a lei. O que quer dizer isso? Que a lei de Moisés continua em vigor. sabe? Não, a lei de Boucher diz assim: altera-se o de positivo e contrário. Não, essa lei de Cristo não altera. Continua valendo. Tá certo? Mas eu vou dar um novo sentido a ela. Qual é o sentido da lei?
Sentido
que
da
o
lei.
Cristo trouxe.
Amar.
O amor. Então veja, a lei de Moisés diz, não mate.
Isso.
Sentido coercitivo. Não patique a chão de matar. Agora você tem um novo sentido. Amor. Que quer dizer isso?
Amando você não mata.
Ame para não matar. Tá certo? Esse é o novo sentido. Quem ama, não mata. Continue a leitura a partir daí. Não, neste mesmo lugar. Porque falta falar coisas. Eu vim trazer o novo sentido da lei. A partir daí.
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. Nem a menor letra, nem qualquer acento.
Perfeito. O que nós falamos.
E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu.
Pô, apesar de amar, se você ensinar os outros que pode matar, você será o menor no céu. O amor não justifica a chão. Ele não pode justificar a chão. Você falou agora há pouco um dos pontos poêmicos de Joaquim, que é o como lidar com o assassino. Você jamais ouviu eu dizer que matar é uma coisa certa. Que deve se matar. Que pode se matar. Eu nunca disse isso.
Mas você já disse que, por exemplo, vou citar o caso da menina que matou os pais. Que era o karma dela matar os pais, então que ela fez a coisa certa.
Ela não fez a coisa certa. Eu disse isso e competei.
De acordo com
ela não merece a raiva de vocês por ter feito isso. Não é o não matar, não, não posso dizer, você tem autorização para matar. Agora, continue, leia até o final.
Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado grande no reino do céu.
Tá certo?
Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus.
Ah, mais fiéis em fazer a vontade do Deus. Eu vim com a função de matar. E a minha função é matar. Eu tenho que ser fiel à vontade de Deus. Agora eu tenho que matar sem a vontade de matar. É isso que está sendo dito ali. Não é a ação que vai ser julgada. O que vai ser julgado é a sua forma de viver a ação. Eu não posso justificar o matar se eu quero matar. Agora, se eu matar, eu tenho que ser fiel à vontade de Deus. Eu matei, matei, e daí? Não é matei porque não presta, matei porque não serve, matei por lixo, matei por aquilo. E aquele que está vendo e que não sabe da intenção, isso nós vai ver zazar, deve se eximir e julgar. Então internamente aquele que mata precisa para ser fiel ao acordo, não aceitar a intencionalidade de matar, que levou a matar. Agora, o próprio matar não é condenado. O que é condenado, e é o menor, é aquele que ensina que, deve, que a lei pode ser quebrada, deve ser quebrada. Você pode matar. Eu nunca disse você pode matar. O que eu digo é, a morte aconteceu, o assassinato aconteceu, agora, como é que você vai lidar com quem matou? Essa transformação do sentido da lei é que muda toda a história. Quando você ama, está com amor interno, sabe? Eu já gostei de usar esse exemplo, o garoto que levantou dentro do cinema disse, uma voz me disse e eu metalhei todo mundo. Esse não tinha nenhuma intencionalidade de matar ninguém. Então ele não matou ninguém. Ele cumpriu a vontade de Deus. Ficou caro isso?
Entendi, porque as palavras, elas vêm carregadas de valores. Então, por exemplo, a gente carrega a palavra matar de valores, inclui intencionalidades lá e tal.
E acha que precisa ter uma vontade para agir.
Porém, se a gente enxerga o ato como um ato, a gente consegue desprender...
Um ato como um ato, não. Um ato como...
Vontade de Deus.
Você tem que ser mais fiel na vontade de Deus. Irmão, chega outra vela aqui. Compreendeu?
E pelo fato de você, no caso, vai amar, isso não justifica que você quebre as leis.
Não, tá. Se você ama, você não quebrou a lei.
Mas você induz o outro a quebrar. Né? Não justifica que você induza o outro a quebrar a lei, que é o que diz aqui no ensinamento. Não é porque você ama...
Induzir a quebrar e dizer, você pode matar. Isso. Eu nunca disse pode matar. Isso. Ninguém que eu conheça que leve para este caminho diz pode. Agora, aconteceu com a vontade de Deus. Aquela pessoa foi fiel à vontade de Deus. Agora, vamos ver como está por dentro. E você não sabe como está por dentro, então retira-se no seu julgamento. Hã?
Você não tem dificuldade em ver isso aí. Nunca tive, desde a primeira vez que você explicou. Você mata de banal.
Quando você pega o sentido da coisa, fica fácil.
Cuidado aí. Tem uma coisinha aí que ele fala. É importante resistir.
Resistir?
É, ele fala da terra. Não vim para quebrar a lei.
Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei.
Exato. Então a terra um dia vai deixar de durar?
A terra vai deixar de durar, sim. Nada é eterno, só Deus.
Curiosidade.
Então vamos lá.
O ódio. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus.
É certo, pode comentar.
Comentar?
Comece pelo começo. Foi dito, não mate.
Matar será julgado.
Isso. Mas?
Eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado.
Hã? E?
Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal.
O que que isso quer dizer?
Quer dizer que não é preciso chegar às vias de fato aos
atos. Não. Quer dizer que não existem 7 pecados capital. Que qualquer ato emocional que não seja amor, que seja contrariedade, é passível da mesma pena. Sabe, a menina que a Pia citou que matou os pais, e você dizer para sua mulher, está errado, para Deus tem a mesma força, a mesma intensidade. É isso que está sendo ensinado nessa parte do acordo. Qualquer atitude que seja contrária ao outro tem o mesmo peso para Deus. Não importa qual seja. E se o outro tem alguma coisa contra você, e queixa tudo, largue toda a sua adoração e vá correndo fazer as pazes. O que é fazer as pazes? É provar o outro que você está certo? Ou é dizer de culpa? É isso. São dois pontos neste pedaço. O primeiro ponto é você não dizer que isso, aquilo ou outro é coisa banal, que Deus não tem tempo para se interferir com essas coisas. Ele só se preocupa com assassinato. Não, ele se preocupa com a mínima coisa que você viva sem amor. Mesmo que o ato seja um ato sujo, um ato corriqueiro. Tem valor para Deus, tem o mesmo valor de você matar alguém. É porque vocês ficam vigilantes em não matar, mas não ficam vigilantes em não contrariar.
Que acho que são coisas pequenas.
Isso, que não tem importância, e tem. E não importa o que você esteja fazendo, mesmo que seja louvando a Deus. Se alguém tem alguma coisa contra você, vá lá e peça desculpa. Me desculpe. A minha intenção não foi lhe contrariar. Ficou claro? Eu disse que o livro ia mudar. Continue. Veja, eu estou passando em linha geral, daqui a pouco nós vamos conversar.
Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque, depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isso é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda.
Não importa o que seja, alguém tem alguma coisa contra você, não importa se você tem razão, não importa se você está certo, não importa se você é o bonito da história. Cheia com ele, vai lá e peça desculpa. Porque na hora que alguém reclamar de você para o tribunal, para Deus, zelou seu karma, acabou. Você vai ter que pagar até o último centímetro.
Mesmo se outra pessoa não aceitou sua desculpa e não quer saber o que você está falando, não interessa.
Isso é outra coisa, ele não aceitou, você já foi lá, você já falou, você já pediu desculpa, acabou. É você.
É eu comigo mesmo, eu comigo mesmo ali, eu estou em paz. Ele pode reclamar até com o diabo lá que não vai resolver nada.
Não. Certo?
Tá, eu posso... Não sei se é uma justificativa que eu vou fazer ou é um parênteses. para alguém ter alguma coisa contra mim, não necessariamente eu preciso... É a visão dela para com a minha pessoa, né? Ela tem algo contra mim. Então, não necessariamente eu preciso ir lá e pedir desculpa. Eu, estando em paz com essa situação, já... Eu tá bem comigo mesmo. Agora,
tá.
Se eu tenho alguma coisa contra aquela pessoa, aí tudo bem eu ir lá e pedir desculpa. Mas se ela tem contra mim e eu estou em paz internamente, eu não preciso ir lá com atos e pedir desculpa, perdão e tal.
Até porque o ato não vai ser você que vai fazer. Eu estou falando de mundo interno. Você internamente tem que ir lá até a pessoa e pedir desculpa internamente. Porque o problema é que na hora que alguém lhe ofende, você internamente continua a discussão.
E sim, isso acontece mesmo. Exatamente.
Então é internamente que você tem que ir lá e pedir desculpa.
E se mesmo que houve uma discussão, houve de fato uma discussão, porém, eu não me sinto preparado, ou porque eu acho que eu não serei bem recebido, tal, aí lá e pedir desculpa, alguma coisa do gênero. Se eu fizer internamente isso, mas não continuar internamente essa discussão, achando mal da pessoa, não sei o que lá, não sei o que lá, isso vale?
Vale.
Obrigado.
Vale. É internamente. Não quero me antecipar. Nós já vai chegar neste ponto para conversar sobre o trabalho.
Tá.
Quero adiantar um pouco mais a leitura. Vamos ver se nós acabamos chamando um monte hoje.
Tá. O adultério. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Mas eu lhes digo. Quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração.
Isso. Quer dizer isso?
Quer dizer
isso
que
está
escrito aí.
Está certo. O que está que tá escrito aí? Agora, o que está escrito aí?
Se eu olhar para a mulher e desejar ela, fazer alguma coisa, eu já estou em pecado, vamos dizer.
Adulterar o que é?
Modificar.
Faltar com a verdade. Então, a mulher ela aí já não é bem a mulher. Já é a tentação. Não é o adultério sexual. Adulterar é faltar com a verdade. Falsificar. Então, aquele que olhar para a tentação e faltar com a verdade, adulterou.
Dê outro exemplo. Você é mulher.
Dê outro exemplo, eu não estou nem aí para as coisas materiais. Que carro bonito, por que eu não toco meu carro por aquele? Adulterou.
Perfeito.
Perfeito? Agora, não é esse o grande detalhe. O grande detalhe aí é, leia de novo.
Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração.
Só você aceitar o querer
já
é adultério. Não é o ato, é o mundo interno, é a aceitação daquilo que é contrário àquilo que você quer. Sabe, você assina um acordo com Deus. Você vai buscar fazer. E lá é dito que você não deve ceder à tentação de querer as coisas material. Se você aceita, você está adulterando. Se você aceita a tentação de querer aquelas coisas, você está adulterando. Veja, não é não ter.
Eu entendi.
É não aceitar. Ela vem. Você diz, mas não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para minha vida. Ela precisa vir, a tentação precisa vir, para que você se livre. Continue.
Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno.
O que quer dizer isso? O que é o seu olho?
Um instrumento de visão.
De?
Enxergar.
Percepção.
Percepção.
De perceber. Se o seu instrumento de perceber, que não é mais só o olho, hoje nós sabemos que é o olho e a razão, lhe faz desejar, é preferível que você retire aquela percepção e com isso viva a felicidade. Porque se você preferir ter toda a percepção, você vai viver num mundo de prazer e de dor. Pode ler.
Percepção é, no caso, como razão.
Percepção, razão, órgão de percepção. Que frio! Isso é uma percepção. Se você cede à tentação de morrer de frio, você perdeu a paz. Perdendo a paz, você perdeu a felicidade. Tá frio, tá? O que eu posso fazer? Botar um casaco. Se o casaco não cobrir, o que eu posso fazer? Sentir frio.
Não sofrer por ele.
Isso.
Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro. Do que o corpo inteiro ir para o inferno.
É a mesma coisa, né? É a percepção.
Quero ver o sabor que tem. Como é que eles fazem sem leite?
Tá.
Uma boa irmã.
Divórcio?
Isso.
Sem lactose, é.
Foi dito também.
Adorei, vou contar pra mim.
Foi dito também. Quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério.
Grande coisa, né? O que é dar um papel de divórcio à mulher?
Anular. É um documento de anulação.
Não. É um documento de
rompimento cruzado.
Rompimento, separação. Você não pode se separar da sua mulher.
Mulher aí como tentação.
Mulher aí como mulher. Como companheira de encarnação.
Então, nesse caso, a mulher aqui é interpretada como, de fato, mulher.
É, aí já é outro ensinamento. Aí é mulher, está falando de divórcio, de separação. Mas não é só mulher como esposa, é companheiro, companheira. Porque mulher pode ser dois homens, um que vive um junto com o outro. Relação.
Relação de dois.
Relação de dois seres humanos, casados ou não.
Tá.
Você não pode romper com ninguém. Você pode se afastar de corpo, mas não pode romper. Ah, tem nada a ver com ela. Tem. É seu companheiro, sua companheira de encarnação. A existência de vocês está... O quê?
Casa vizinha e descer.
Ligado?
Não. Buda. Interdependente.
Jesus amado.
Complementares?
Você não é complemento. Você pode estar a milhares de quilômetros do outro, mas aquele companheiro, aquela companheira de encarnação, mesmo a gente fisicamente, faz parte do seu...
meio corpo.
Do seu teatro de vida.
Sim, da sua programação encarnatória.
Então eu não quero saber, sim, o que ela faz, o que ela não faz. Continua zelando atos em cima de você. E você não pode estar separado delas a mais. Não vai conseguir. Veja, aí não fala em casamento. Que usa como parábola. Mas é qualquer união. Você não pode separar duas pessoas. Porque elas vêm com encarnações que interdependem. E você tem que continuar essa dependência, mesmo não estando junto.
O que seria isso, continuar?
Sabe, vocês são amigos. Um dia bigam, aí ele não quer nem mais saber de você. Por quê? Só porque bigou? Porque não é mais amigo? Não, ele precisa de aceitar que você existe, aceitar que o que ele faz interfere na vida dele, na sua vida, o que você faz interfere na vida dele. Saber que existe essa correlação de fato. Sabia aquela história que eu achei diz, agora meu mãe e minha mulher que se dane. Que se dane não. Ela continua sendo sempre um elemento, um espírito irmão dentro da sua encarnação. E como tal, você tem que agir ajudando-a também. Compreendeu?
Sim. Fala isso pra minha mulher atual, você me... meu irmão, só vai ver isso.
Mas parece que tem uma exceção aqui, Joaquim, a não ser em caso de adultério.
A não ser em caso de adultério.
Então isso aqui é o pé da letra mesmo, que tiver essa passagem?
Não, aí é usado ao pé da letra já pra poder de vamos dizer que é uma norma pro tempo. E que é Shakespeare?
Mas não tem tempo lá.
Como eu disse, são parábolas usadas para cada tempo, né?
Eu acho que isso aqui entra no que o Galego falou, assim, da dificuldade da gente traduzir, porque em uma passagem, mulher realmente representa mulher, na outra representa outra tentação.
E eu, foi o que eu disse, vocês leem um livro que o moço começa falando que está no Egito Antigo e vocês querem ficar lendo que são de hoje e não no tempo do Egito Antigo.
Desculpa, Camila, que ela está fazendo, ela está saindo mesmo. Ela pula para dentro do castrozinho e vai perguntar.
Os juramentos. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é trono de Deus. Nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés. Nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim, entre aspas, que o sim, entre aspas, de vocês seja sim. E o não, entre aspas, não. Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno.
O que é zular por alguma coisa? Quando é que você zula?
Jurar é dar certeza absoluta?
Ter certeza absoluta. Se você não tiver certeza absoluta de uma coisa, você não vai zular. Não tenha certeza absoluta de nada. Nem das coisas do céu, nem das coisas da terra, nem das coisas da religião. Por quê? Porque o chão é a cabeça de Deus, a terra é onde ele põe os pés dele. Ou seja, tudo é de Deus, só Deus sabe. Você tem notícias, você tem informações, mas não tem verdade absoluta. O lixo não dê certeza de nada. Diga apenas, sim ou não. Sim, a terra é redonda. Mas não, a terra é redonda, você está falando que é cadada, você está burro, você não presta, você não sabe. Isso é zular. Isso é ter certeza absoluta. É quando você se contrapõe ao outro com a sua verdade. Aquele que quer alcançar a verdadeira felicidade, ele não sabe de nada. Ele já diz, sim, para mim é. Não, para mim não é. Agora, se o outro diz é ou não é, ele diz, não sei. Ele não zula por nada. Por quê?
Porque ele sabe, mesmo que esse saber não seja uma certeza absoluta, que ele não pode ter a certeza, a verdade absoluta de nada.
Não. O que ele não deve usar?
Porque ele está se comprometendo, se ele jurar.
Porque se ele zular, a tentação vai ser forte. Se ele garantir que ele tem a verdade, a busca pela notoriedade vai lhe causar bigar com o outro. As verdades, sejam elas quais forem, elas são instrumentos para você conseguir a fama.
Eu posso dizer que se ele jurar, ele em algum momento será comprometido a provar aquilo?
Sim, ele será impelido a provar que ele está certo.
E como ele não pode provar?
Não, ele vai provar. Se alguém disser que a terra é cadada, você vai pegar foto, você vai fazer, porque você sabe que ela é redonda. Mesmo que aquilo seja uma ilusão de ótica.
Exato, você não pode servir como prova.
Ele não ouviu o que eu falei, né? Mesmo que aquilo seja uma ilusão de ótica.
Está confirmando, né? É plano?
Não, não. Só estou falando.
Jura aí.
Eu já estou falando.
Ai, Joaquim. Faz um pelinho na cabeça.
Qual que é a sua opinião, Joaquim? É plano ou é redonda?
Não sei. O que você acha?
Não sei também.
Que bom, ficamos sem saber os dois.
Três.
Quatro.
Eu não acho nada mais na minha vida.
Vamos lá.
Até você falou, você afirma tá que passa três meses, puta, bem uma historinha, não sei o quê, tudo errado o que você falou.
Pois é.
Não, deixa quieto. É, sei, deixa aí.
Você coloca a mão no fogo, certamente vai se queimar por qualquer coisa.
Com certeza. Hoje em dia, que essa história que mesmo você colocou no começo, que é tudo, cada um vendo de uma maneira, cada um vem pra cima de você querendo provar que é o jeito dele, que é o certo.
Ah, é, tá bom.
É uma discussão sem fim.
Não tem.
Sem fim. Enfim. Por isso é melhor você nem entrar, né?
Não, não entra. Ah, é. Não, você falou que era, agora entra. Vai, falei, não sei. Ah, meu filho, eu não... Nossa, você não toma partido, não. Não, você toma partido, não sei, tem pra quê.
Pois é, mas inclusive hoje, se você não toma partido, você também é
criticado. Sim, eu tô te falando, você é o isentão. Você é o isentão,
meu irmão. Você é o isentão,
meu senhor.
Você é o isentão.
Meu irmão vai se ferir então comigo, porque eu não queria tomar partido nessa política entre viu, né? Os outros ladrões, porque, né?
Sim.
Não, porque é uma posição, tem que lutar, tem que, não tem que nada.
Não, não tem que nada.
Você não sabe quem está com a razão.
Hoje não tem escapatória.
E isso não é uma coisa para a gente próxima, né? Até mais fácil de você tentar ver, descobrir, né? Agora imagina a terra.
Joaquim, me veio essa pergunta, eu vou fazer antes que eu me esqueça. Referente ao o ensinamento anterior, que é o divórcio. Tem uma religião que são testemunhas de Jeová.
que, ao que parece, eles creem literalmente na Bíblia. Eles fazem uma leitura literal. E por que eu digo isso? Que eu tenho uma parte da minha família é da Testemunha de Jeová. E uma prima minha, ela é casada. E os dois, né, tanto ela quanto o marido, frequentam a igreja. E só que um já quer se divorciar do outro. Já quer se separar, a relação deles, eles veem que não tem mais como conviver juntos. Porém, eles só podem se separar se acontecer o adultério. Então eles aguardam que um ou outro cometa o adultério para que assim a igreja, né, no caso que eles frequentam, fale, realmente agora vocês podem separar. Só que aquele que adulterou, ele fica mal pela visão dos outros. Exatamente. Enquanto o outro meio que passa por vítima. Então eles têm que continuar vivendo juntos, meio que um empurrando pro outro e tentando arranjar argumentos de que um tá adulterando o outro. Para que assim eles consigam.
Apego à letrapia. Isso aí.
Complicado, hein?
É complicado, mas é o karma deles. O que você quer fazer? Eles não estão certo nem errado. Eles estão vivendo o karma deles.
Então vamos lá. A vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar... Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste.
Desapego. Em vez de você se vingar, você dá até a mais. Falta de apego. Não se apegue às coisas materiais.
E fazendo isso, cai de novo naquele ponto de contraste, né? Você contrasta mais ainda. Porque o que espera é que pelo menos você não faça. Nem se vingue, mas não faça. Se você fizer e fizer o dobro...
Já acende o farol para os outros.
Isso.
Então não espere que a sua vida vai ficar mais fácil.
Acho que é só
tirar um pouquinho. É,
o mínimo do mínimo.
O mínimo do mínimo.
Não tem o mínimo do mínimo.
Você viu como ela está presente aqui, né? Ele até apontou o lugar que ela estava.
É.
Verdade. Boa.
Continue que agora que é importante.
Tá. Amar os inimigos. Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu.
Perfeito. E aí?
Amar os inimigos, não apenas os amigos.
E aí?
Amar. Simplesmente.
Não. E aí? Você acabou de falar disso aí. Quando você falou da sua tia e do seu tio.
Não, eu falei do, da minha prima e do meu primo.
Isso, sua prima e seu primo. Você acabou de falar disso. Vai ficar mal
falado
perante a comunidade da igreja dele.
Isso.
Veja, quem é o seu inimigo?
Aquele que discorda de mim?
Não.
Eu discordo dele.
Quem é o seu inimigo? Aquele a qual você aplica alguma culpa. Tá certo? Então o que está dizendo aí? Não hesitem culpados. E mais, mesmo que a sua mente aplique culpa a alguém, ame este também. Sabe, é muito fácil você de separar o mundo entre culpados e não culpados, e amar os não culpados e separar os culpados. Aquele que vive a verdadeira felicidade é aquele que, mesmo a mente jogando culpa, acusando alguém de ser culpado, ele ama este. Um pastor novo foi fazer uma palestra sobre o amor. E ele começa justamente dizendo isso. Como eu posso chegar no púlpito e falar de amor dizendo que alguém não ama? Como eu posso chegar no púlpito e falar de amor e dizendo que aquele é culpado de ter feito alguma coisa? Quem ama não culpa ninguém. Não vê culpa em ninguém. Sabe, a felicidade existe justamente quando você consegue botar no mesmo saco o amor, o culpado e o não culpado. É isso que está sendo dito aí, para que você alcance a bem-aventurança, não importa se ele é culpado ou se ele não é. Veja que o Quinto não diz que você tem que transformar o inimigo em amigo. Acabar com a culpa dele. Mas você precisa tratar de forma igual o que você considera culpado ou o que você não considera culpado. É acima da simplesmente ter culpa ou não. É lidar com aqueles que são apresentados como culpados, os inimigos. É isso que está sendo colocado aí, e este talvez seja um dos mais belos ensinamentos. Porque ele não fala em desculpar, que é uma coisa que vocês querem, desculpar alguém. Não, não dá para desculpar ninguém. Por quê? Porque o desculpar é um ato mental. E quando você desculpa simplesmente mentalmente, não tem amor nenhum. O amor é você tratar os diferentes de uma forma igual. Amar é você tratar aqueles que recebem a peça de culpados ou inocentes de uma forma única. É isso que está neste pedaço. Essa é a parte importante. Moço, deixa eu só falar uma coisa, não se preocupe com que nós estamos fazendo muitas coisas, porque está gravado, você vai levar, você vai ouvir aí, é da vida isso. Então, nós só estamos correndo para poder passar tudo para vocês. Mas depois você vai fazer e nós já vamos falar o que você vai fazer. Tá certo? Então, só ouça isso. O que está escrito aí é isso. O importante, o acordo de Deus com você, presume que você tate os culpados sem desculpar, mas de uma forma igual que você trata o inocente. E para isso você precisa trabalhar em você uma coisa. Zutisha. Zutisha. Ter sede e fome da vontade de Deus. Da zutisha de Deus. Se você quiser apenas a zutisha do homem, você vai, não vai conseguir tratar o igual, o diferente de uma forma igual. Ficou claro?
Joaquim, se a gente...
Põe um banho mais do café para eu, irmão.
Se a gente alcança a compreensão de mérito...
Não entra mérito nessa história. Porque não importa se ele está certo ou se ele está errado. No seu julgamento, na sua mente, você tem que tratar da mesma forma.
Então, mas nesse caso, a gente já não vê culpado. Porque as pessoas merecem e praticam aquilo que é da vontade de Deus de acordo com o karma delas. Então,
você não vê culpado, mas você ainda vê zutixa, zutixa, você ainda vê o que não deveria acontecer, você ainda diz assim, ó, vocês não deveriam estar falando lixo.
Sim, isso acontece.
Então tem mérito e desmérito. Isso você não vai conseguir se libertar. É esse o problema. Vocês querem desculpar. E não é desculpar. O mérito e o desmérito é zelado pela sua mente. E você não vai conseguir mudar isso. O que você tem que trabalhar é, acima do mérito e do desmérito, lidar com os dois da mesma forma.
Entendi. O que o que eu percebo que a mente tenta fazer o tempo todo é ela distorcer a realidade. Ou seja, em vez de ela enfrentar a realidade de frente, que é observar que realmente isso acontece, ver a injustiça, tudo, e trabalhar com ela da forma que ela se apresenta, ela mesmo tenta distorcer a forma como ela apresenta para eu tentar arranjar uma outra forma de proceder com ela, só que não é, como ela, não é a realidade. Sim. A realidade da forma como ela se apresenta. Então a minha, exato. Então a minha pergunta que eu fiz para você, ela representa isso. Uma maneira da minha mente distorcer a realidade para tentar fazer essa coisa de desculpar, não enxergando o que ela mesma apresenta, que na verdade é assim, a injustiça, ver-se culpado nos outros e tal. Isso é uma forma da mente trabalhar.
Essa questão do desculpar, ela é muito interessante. Por quê? Porque, primeira coisa, é isso que você vai tentar mentalmente. Você pode, inclusive, dizer assim, mentalmente, aquele é um chapado, mas é um filho de Deus, eu tenho que amar ele, eu preciso tratá-lo bem. Tudo isso é de culpa. Tudo isso é que mete lá a culpa. Não, ele é um chapado, ele não peça. É. Mas não é porque ele é um chafado, porque ele não testa, que eu vou odiá-lo. Se alguém tiver alguma coisa contra você, corra e vá fazer as pazes. É, o que eu estou querendo mostrar é que vocês têm feito um trabalho mental, e na orientação é isso que precisa ser feito, até a pessoa cegá-la ao nível de tantos anos ouvindo como vocês, vocês têm feito um trabalho mental tentando retirar a culpa. Quando não é isso, ele não peça, não peça, mas eu amo ele. Compreende? É acima do simplesmente arrumar motivos para amar. Porque esse motivo para amar que a mente fica tentando arrumar dentro dos ensinamentos são de culpas.
Entendi.
Veja, quando a filha falou da mochinha que mata os pais. Não, nada justifica. Mas não importa se ela é uma chaxina fia, sanguinária, eu tenho que amar. o que eu tenho que amar a tudo. Então eu não te culpo ela, não tiro a culpa entre aspas, culpa humana, visão humana, porque para Deus não tem culpa. Mas a culpa dela, mas não é por causa disso que eu vou odiá-la. Que eu vou tratá-la diferente do que trato um mestre, um Dalai Lama, um amigo.
Entendi. A desculpa, ela é só uma pintura. Está pintando a culpa, mas a culpa ainda está lá. Então é para não te deixar, às vezes, você enxergar que a culpa está lá ou tentar racionalizar a culpa. E... mas a culpa está lá. Porém, se você enxerga que a culpa está lá, que aí você realmente vê de fato que ela existe, essa culpa, né? A sua a mente promovendo, projetando a culpa, você consegue, mesmo com esse pensamento de culpa, ter uma relação amorosa.
Retirar a relação não amorosa que a mente propõe.
Isso. Compreendi. Compreendi. A gente tenta fazer um contorcionismo mental que não funciona.
E mesmo que vá funcionar, mesmo que funcione, você acha que está amando. Quando não está amando, é a mente que mudou. E não você que mudou por dentro.
Boa. Você ainda está só no nível mental.
Tá. Ficou claro?
Ficou.
Então nós vamos falar aqui, depois nós vamos voltar e continuar no outro. Como eu disse, são 6 encontros que nós vamos ter para poder estudar tudo isso, né?
6.